pra você. Se ligue nessa estação.
Maria, viu que vai ter programa novo na TV Novo Tempo com a doutora Rosana Alves?
Aquela neurocientista? Que bênção!
Isso, vão falar de vício em tela, pornografia, saúde da mente. Nossos netos vivem grudados no celular.
Mas pra continuar, depende da gente. Fala o Pix, José. Vou doar agora.
anjosradio@novotempo.com. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo.
Rádio Novo Tempo está sempre junto com você.
Eu ouço o Novo Tempo porque a Novo Tempo, além de ser a melhor companhia cristã, ela é aprendizado, ela é sinônimo de elevação espiritual.
É a sua melhor companhia.
Eu não gosto do silêncio e a Rádio Novo Tempo é a voz do Espírito Santo falando comigo o dia inteiro.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Sabia que você pode ouvir suas músicas favoritas da gravadora Novo Tempo nas plataformas digitais? Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music e Amazon Music. É só baixar o aplicativo no seu celular ou ouvir as músicas pela plataforma digital no seu computador. É gratuito. O louvor e a adoração te acompanham aonde for. Gravadora Novo Tempo, música que toca o coração.
Uma vida saudável começa com boas escolhas.
Não dá para separar saúde de espiritualidade.
Aqui, você encontra dicas de como transformar a sua rotina com pequenas mudanças que fazem toda a diferença.
Bastante líquido, atividade física, manter o peso adequado. Focar na dieta, diminuir o nível de tensão. Isso já elimina, já melhora e muito.
Vida e saúde. De segunda a sexta, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Aqui, na Novo Tempo.
O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12-981-76-6630. Vou repetir. 12-981-76-6630. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Vida longa, com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente. Oi, oi, oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo sossegado? Posso chegar? Eu tô chegando. Tô entrando. Tá tudo bem com você? Essa cozinha aí, a comidinha de... Daqui a pouquinho, tudo certo? Tô sentindo cheirinho aqui no estúdio. Muito bom ter a sua companhia, poder papear com você, conversar com você. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Meu nome é Rose Andrade. Estamos com a nossa turma do Vida e Saúde chegando em sua casa. Você sabia que a gente tá no YouTube? Você não sabia? É a primeira vez que você tá conversando com a gente, ouvindo a gente pelo rádio? Então corra para o YouTube. Olha, tá funcionando. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Tá funcionando, tô vendo. youtube.com/novotempo rádio. Agora tem que chegar chegando. Como que eu chego chegando? Rose, você chega já dando aquele joinha pra gente, coloca um emoji, nem que seja um emoji, porque aí o YouTube vai entender que esse programa, esse conteúdo é muito interessante e vai entregar para mais pessoas. Então ajuda a gente? Sabia que eu podia contar com você, sabia, sabia. Querido, querida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela prepara anualmente, ela tem uma campanha muito interessante anualmente, Quebrando o Silêncio. Você que acompanha aqui a programação da Rádio Novo Tempo, você já ouviu falar com certeza, Quebrando o Silêncio. É uma campanha que se dedica a fazer alertas, conscientização do que é violência doméstica. E cada ano a igreja trabalha com matemática e hoje é a violência virtual, no mundo virtual. Conversamos essa semana, que dia que foi, Lu, sobre... Quarta-feira, sobre o impacto do virtual na mente das crianças. Você pode buscar esse programa no YouTube aí, youtube.com/NovoTempoRádio. Foi um programaço, gente, um programaço. E hoje não será diferente, será mais um programaço. A gente vai conversar sobre violência contra crianças e adolescentes na internet, mas agora esse olhar jurídico. Olhar jurídico, a gente precisa desse olhar. Quero lembrar que no site quebrandosilencio.org, que é o site da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quebrandosilencio.org, você encontra sobre esses assuntos que a gente está conversando sobre violência, para você ser bem informado, estar bem informado, você encontra ali material para os pais, material informativo. Tem uma revista interativa para os adolescentes e tem uma revistinha infantil para as crianças menores aí, os piquititicos aí. É da turma, a turma do nosso amiguinho participa, não é, Lu? Ali, gente, muito interessante, tudo falando na linguagem deles, do adolescente e da criança, a respeito dessa violência, desse cuidado que a gente precisa ter no universo virtual. Então, você pode acessar quebrandosilencio.com.br. A nossa produção realizou aqui umas pesquisas, levantou alguns dados, não é? E uma pesquisa realizada pelo Instituto Global para a Segurança Infantil no Reino Unido apontou que uma em cada 8 crianças no mundo foi vítima de algum tipo de violência sexual na internet entre 2022 e 2023, ali, mês de maio. Gente, uma em cada 8 crianças no mundo. Esse número é absurdo. Aí você fala, ok, será que o meu filho? Será? Assunto é profundo, vem participar aqui com a gente. Outro mapeamento aqui, o estudo mapeamento dos fatos de vulnerabilidade de adolescentes brasileiros na internet, mostrou que 54% dos jovens já foram vítimas de violência sexual na internet. Isso significa um pouco mais de 9 milhões de adolescentes. Agora eu quero saber, você conhece? Você sabe o que seu filho acessa na internet? Você sabe mesmo? Você sabe com quem ele conversa na internet? Ou você sabe mesmo? Pode participar com a gente de forma anônima. 12981510081. 12981510081. A gente espera a sua participação aqui agora. Vou cumprimentar minha turma. Alô, Raul. Alô, Raul. Tudo bem com você?
Alô. Tudo bem, Rose? Bom dia.
Tudo bem. Eu tô achando que a Grazi ficou de castigo de novo. Grazi Donato. Ou tá de férias, não tô entendendo essas folgas.
Contra fatos não há argumento.
Está gravado o programa, não é, Raul?
É isso aí, tá gravado.
Muito bem. Mas, Raul, você tem um minuto para você conversar com a gente sobre o seu projeto, sobre o seu, a sua mentoria de ajudar as pessoas a mudarem o estilo de vida e assim elas conseguirem resultados duradouros, não é?
É isso aí, Rose. Bom, eu tenho ajudado pessoas aí nos últimos 10 anos, pela graça de Deus, Rose, a emagrecer, a recuperar a saúde, a recuperar a energia e a confiança. E tem sido uma bênção, Rose, né? Para quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu também estava no sobrepeso, tinha várias doenças. E depois que eu entendi que era uma escolha, né, que eu estava fazendo, que eu poderia mudar isso através de novas escolhas. Eu comecei a fazer isso e eu tive resultado, né? Emagreci 22 quilos e me vi livre de gastrite, rinite, bronquite, labirintite, depressão, ansiedade, tudo isso sem remédio. Isso impactou tanto minha vida que eu fui para os Estados Unidos estudar mais sobre esse assunto. Aliás, eu estou aqui, né? Depois disso, a gente começou, eu abri o Viva, né, que é a nossa empresa hoje, nosso ministério também, e a gente tem bem ajudado aí pessoas, então, nos últimos 10 anos a fazerem o mesmo que eu fiz lá atrás. Então, se você tiver interesse em emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Eu quero lembrar que essa sessão ela é gratuita, você já vai sair de lá com um plano para você. Então você não tem nada a perder em agendar a sessão. Só que na sessão também, se você quiser, vai ser apresentado para você os planos que a gente tem e você decide se quer se inscrever na mentoria ou não. Então, leisdoemagrecimento.com.br, agenda sua sessão.
Obrigada, Raul. Obrigada pelo recado. Os ouvintes já estão buscando ali na internet, leisdoemagrecimento.com.br. E a nossa convidada de hoje, primeira vez que a doutora passa por aqui, doutora Raquel Mazzucco, advogada. Tudo bem, doutora? Bem-vinda.
Obrigada, Rose. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa conversar sobre esse tema que é tão importante, tão atual, tanto para os pais, né, quanto para os filhos aí. Eu espero agregar bastante nessa parte aí para a gente realmente entender um pouco melhor como que está esse contexto hoje que é tão importante, que é o ambiente digital para nossas crianças e adolescentes.
Muito bom recebê-la. Lembrando que a doutora é pós-graduada em Direito Digital. Tem dúvidas sobre esse assunto? Você sabe que você pode participar aqui com a gente. Quem sabe a nossa produção vai pescar a sua dúvida. Vamos fazer o seguinte, a gente vai tocar uma música agora, Ministério Vox, Engajados. E assim você tem esse tempinho para mandar a sua participação, registrar aqui a sua audiência, a sua amizade, levantar as questões. A gente fica te esperando aqui na Rádio Novo Tempo, tá bom? A sua participação, 12981510081. 12981510081. Ministério Vox, Engajados.
Aqui você ouve as melhores. Novo Tempo.
O mundo hoje tá ligado na tela. Redes sociais viraram janela. Curtidas e stories a rolar. Mas o coração vazio quase a se afogar. Os jovens correm pra postar o dia. Gastam horas na nova mania. A Bíblia aberta já não se vê mais. Perdidos demais. É melhor estar engajado com Deus. Conectado com o Wi-Fi do céu. Esse sinal nunca cai. Ele é estável demais. Posso me ligar a Deus em oração. É a mais segura conexão. Estar com Deus é o que nos satisfaz. Mais e mais.
O ser humano anda tão distraído. Parece ainda não ter entendido
que a relação com Deus é essencial.
Muito mais do que a inteligência artificial.
Ainda é tempo de mudar o rumo. Andar com Deus é muito mais seguro.
Usar o virtual pra comunicar a salvação. É melhor estar engajado com Deus. Conectado com o Wi-Fi do céu. Esse sinal nunca cai. Ele é estável demais. Posso me ligar a Deus em oração. É a mais segura conexão. Estar com Deus é o que nos satisfaz. Mais e mais.
Vamos usar
essa ferramenta em favor do serviço.
Ele precisa
de mensageiros que não tenham medo de erguerem a voz e gritar. É melhor estar engajado com Deus, conectado com o Wi-Fi do céu. Esse sinal nunca cai, ele é estável demais. Posso me ligar a Deus em oração. É a mais segura conexão.
Estar com Deus é o que nos satisfaz.
Rádio Novo Tempo e a mensagem bonita demais. Ministério Vox, engajados. Você conferiu aqui na Rádio Novo Tempo. Que bom você aqui com a gente. E a pergunta de hoje, pergunta séria, não é? Pergunta tensa, não é? Mas a gente precisa bater papo sobre isso, levantar essas questões. Muita gente comenta assim, ah, eu não tinha pensado nisso até que vocês comentaram e aí eu comecei a prestar atenção nisso. A pergunta que nós fizemos, você tem conhecimento, você sabe o que seu filho, ele acessa na internet? Sabe mesmo? Você sabe com quem ele conversa? E tem participações já incríveis aqui. Lembrando, gente, que a doutora faz consulta também online, ela faz atendimento online. Doutora, doutora Raquel, deixa seu contato para nossa audiência, conhecer, já começar a segui-la nas redes sociais também.
Nós estamos na rede social Instagram, né, que é uma das maiores conhecidas. É, minha rede social é Raquel Mazzucco, com M-A-Z-U-C-O.adv, que é a abreviação de advogado. Então, raquelmazzucco.adv. Lá eu posto, né, sobre esse conteúdo, que é a parte do nosso tema hoje, sobre o direito na internet, os riscos, né, que criança, adolescente, não só eles, né, todos nós sofremos. Então, tem um conteúdo ali bem legal, quem quiser seguir, pode seguir lá no Instagram.
Ok, gente, então vamos anotar aí, anota aí no bloquinho de notas, ou então já pega o Instagram, abre e já vai procurando aí, arroba Raquel Mazzucco, do jeito que a gente tá falando mesmo, Mazzucco.adv, esse ADV é de advogada, faz quando você vai digitar advogada e separa no V, advo, ok? Adv. Então, vamos lá, vamos seguindo a doutora para você ter mais informações sobre essa temática, esse conteúdo de hoje também. E quem sabe você esteja precisando, é o trabalho dela, ela faz as consultas também, atendimentos online em todo o país.
Aí, dando uma olhada ali, já consegue dar uma filtrada já para impedir aí que os filhos tenham acesso à rede social ou algum tipo de plataforma online que possa ser ruim para eles.
Quando a gente pensa em lei, a gente está pensando em legislação, o que, que é considerado crime, o que, que é considerado violência contra a criança e o adolescente no universo virtual?
Então, em relação aos adolescentes, a legislação ela já considera os adolescentes como, vamos dizer assim, sensíveis. Uhum. Sensíveis, o que eu quero dizer, os dados deles já são considerados sensíveis. A gente tem hoje legislação como Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação até que nova, que no artigo 14 fala sobre os dados dessas crianças, que eles são conteúdos sensíveis, que os responsáveis eles têm que aceitar, né, que esse dado dessa criança, desse adolescente, seja divulgado. Então, já tem uma legislação para isso. Existe, sim, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o que a gente chama de ECA, que também diz sobre os conteúdos dessas crianças. Então, o ECA ele é um pouco mais detalhista. Ele já fala sobre as imagens que são divulgadas na parte da internet. E imagens, eu digo, fotos, vídeos, qualquer tipo de informação dessa criança. Por ser sensível, ela já tem um senso um pouco mais delicado. E o ECA ele já também prevê sobre crimes de divulgação de imagem de criança, adolescente, vídeos, e não só vídeos reais, simulação também. Então, simulação de algum tipo de criança, fazer uma simulação um pouco mais, vamos dizer, numa situação que não seria para a idade dela.
Sensual, no caso.
Exato, às vezes uma simulação de alguma, às vezes até filme, uma coisa ingênua, né? Mas o ECA, ele no artigo 240, 241, ele coloca previsão de crimes. Então, divulgação de imagem de criança, não só a divulgação, mas a manutenção, você guardar, né, de criança, adolescente, então tem ali, sim, uma legislação bem, bem pesada já em relação a isso, porém, ao meu ver, também são crimes, mas são crimes que não são com um valor de pena, vamos dizer assim, de sanção muito grave. Então, talvez uma situação de melhorar essa questão de punição seria até é algo para se pensar. Mas em relação a essa parte de o que é considerado violência, para as crianças é considerado violência divulgação e posse de imagens sexuais de menores, aliciamento, assédio online, cyberbullying. que antes era o bullying, era né, o pessoal.
Presencial ali, agora na internet.
Mas agora é algo que surgiu com a internet, o cyberbullying, que é o bullying cometido mediante mesmo ali a internet. E induição ao suicídio, automutilação, que também é considerado violência, né, contra criança e adolescente. Divulgação dos dados pessoais, que foi o que eu falei, de exposição dos dados que são considerados sensíveis pela legislação.
Ok, ok.
Perfeito. E a doutora, todo mundo viu, né, aí a denúncia, ou quase todo mundo, acredito, a denúncia realizada pelo influenciador Felca, né, esses últimos dias aí, retomou o termo adultização, né? Adultização. E expôs ali o perigo da violência sexual contra as crianças, né? Quais os comportamentos são considerados como pedofilia nas redes sociais?
Raul, esse tema, inclusive, eu conversei até com a Lu, é um tema muito pertinente, né, que o Felca levantou. É um tema que, na verdade, ele tá no nosso dia a dia, mas ele não tinha um holofote, vamos dizer assim, um foco. E é muito relevante, muito pertinente, porque é algo que aqui no Brasil a gente, às vezes, acaba se deparando com uma venda, né? Uma venda. A gente vê que acontece, mas simplesmente se coloca numa posição de não posicionar, né, quanto a isso. Então, em relação a essa pergunta do que seria os comportamentos considerados, né, de pedofilia, a gente pode listar alguns, tá? Principalmente na faixa etária que a gente está tratando sobre crianças e adolescentes, sobre jogos, que normalmente tem jogos de interação, né? Teve até uma, acredito que uma ouvinte colocou esse posicionamento, que o filho dela tenha passado por alguma situação assim, de jogos online que você tem interação com outras pessoas e aí acaba realmente tendo contato com pessoas que têm más intenções. Então, o que é considerado, né, a pedofilia? Contatar pessoas, crianças, né, menores de idade, fingindo ali ser da mesma idade, você solicitar algum tipo de foto para essa criança, uma ligação de vídeo, manter-lhe um contato com esse menor de idade, vocês sendo maior de idade, né? E manter o contato com essa criança, com esse adolescente, já é considerado ali uma pedofilia se a intenção for por um ato libidinoso ou algum tipo de conversa que tem um teor de um fundo sexual, né? Então, solicitação de fotos íntimas, eróticas. Mensagens com teor sexual. A gente também já teve situações de, às vezes, não ser explícito a mensagem, mas os emojis hoje, a gente utiliza muito emoji, né? Aqueles bonequinhos que tem no WhatsApp. Esses bonequinhos, eles também têm duplo sentido. Então, às vezes, para uma criança, pode ser um emoji, mas para aquele adulto, às vezes, que está por trás, tem uma insinuação, tem uma situação ali que pode caracterizar pedofilia também. E participar de grupos, né? Os grupos que divulgam esse tipo de conteúdo. Então, grupos de WhatsApp, que tem, às vezes, compartilhamento de vídeo, foto. Não só WhatsApp, Telegram, outros meios. Isso também pode ser considerado pedofilia pela questão da participação. Porque a legislação, ela não diz só a questão de você produzir um conteúdo. Você também ter armazenado no seu celular, você também incide de crime. Então, você participar de um grupo, você vai estar também ali dentro dessa parte que a gente falou anteriormente sobre a questão da criminalização pelo ECA.
Você falou sobre esses comportamentos aí, não é? Algumas dicas, depois do intervalo, Lu, pode ser? Ela responde depois do intervalo, doutora? Algumas dicas para os pais perceberem, identificarem comentários de pedófilos no conteúdo da criança nas redes sociais. Porque a criança não vai perceber, não é? Então, assim, o que o pai pode... Você disse que tem emoji que tem duplo sentido. Como é que o pai pode perceber que essa conversa não está muito legal? Aí, depois do intervalo, você responde para a gente. Vou aproveitar esse intervalo, antes do intervalo, para oferecer duas revistas gratuitas hoje. Hoje não, a gente oferece todo dia as revistas gratuitamente, não é? Mas você já tem? Você já tem? Não tem. Aí você não tem, tá vendo? Super Lupa em A Volta ao Mundo em 7 dias. É uma revista em quadrinhos, com uma aventura super divertida dos cientistas aqui do Novo Tempo, não é? Os cientistas do programa Super Lupa da TV Novo Tempo. Eles vão inventar ali um gerador para produzir luz, gerar luz para todo mundo, no mundo. E aí, na hora de testar, o que acontece? Bum, explode. Aí vai um prisma para cada continente e aí essa turma tem que buscar esses prismas para tentarem fazer funcionar esse gerador. Será que eles vão conseguir? Olha, eu sei de uma coisa, aventura, diversão, eles vão promover aqui para gente. Então, você compra para o seu filho ler, leia com ele, acompanha, e nessa aventura ele vai acabar conhecendo o mundo em 7 dias. Olha que legal, muito interessante, não é? Presente para você da nossa programação. Agora, para os pais, pais preparados, filhos de caráter, da Arleide, do programa Consultório de Família, preparou esse material. Aqui tem dicas, tem estratégias. Por exemplo, quem que é responsável por ensinar a higiene o seu filho? É você. É, você que é o responsável por ele. Quem é responsável para escolher a alimentação do seu filho? Que tipo de alimento ele come ou não come? Você que é o responsável. Não, não é a babá. Não, não é a igreja. Não, não é o vovô, a vovó. É você quem cuida dessa criança. E nessa revista tem também sobre os perigos das telas. Bom, né? Então você não pode perder. É presente. Peça a sua, digita aí. Pais preparados, digita pra gente Super Lupa, que a gente passa o link, você faz o cadastro e recebe em casa de graça. Só agradecer o carteiro. Ninguém vai te cobrar nada, é presente, ok? Depois do intervalo a gente volta, mantenha a sintonia. Não esqueça de seguir a nossa doutora mais uma vez aqui com a gente, @raquelmazuco.adv, ADV de advogado, @raquelmazuco.adv. A gente volta já.
Em agosto, o Anjos da Esperança tem uma nova missão. Neste mês, sua doação vai ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã que vai explicar de um jeito simples como o nosso cérebro funciona. Seja parte da mudança. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix. anjosradio@novotempo.com. Sou anjo, sou Novo Tempo.
Passei de fase.
Quer um prêmio especial? Envie uma foto sua.
Será que eu posso mandar?
Ei, jogador, nunca compartilhe fotos ou informações sem perguntar a um adulto antes.
Fez certo em me chamar. Nem tudo que aparece na internet é confiável.
Sempre pergunte a um adulto antes de clicar. Siga @quebrandosilencio_oficial.
Já está disponível o novo guia de estudo da Bíblia, totalmente em áudio, chamado O Deus que Fala, preparado para pessoas com deficiência visual. Você irá aprender mais sobre a Bíblia de um jeito simples, com a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual. Envie agora uma mensagem de texto ou áudio com a frase O Deus que Fala pelo WhatsApp 12982000062.
Melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de
louvor e adoração.
Se acostume comigo, fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim.
A música não para. Ouça todos os dias aqui.
Muito mais feliz.
A voz da esperança.
E esse amor desceu.
Olá, aqui quem fala é o Wesley Fonseca, da gravadora Novo Tempo. E eu quero convidar você, que é ouvinte aqui da rádio, a continuar comigo lá nas plataformas digitais. Você me encontra como Wesley Fonseca no Spotify, Deezer, Apple Music e nas demais plataformas. E assim, você pode acompanhar o meu trabalho um pouquinho mais de perto. Abraço, te encontro por lá.
Minha vida eu entreguei, não, mas eu quem vivo.
E saúde.
Ei, já voltamos! Oi, 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 gente! Estamos de volta com o nosso Vida e Saúde. É sempre muito, muito bom esses nossos encontros, porque a gente conhece, se aprofunda, percebe, não é? O que há por trás de cada conteúdo que a gente levanta aqui. Que bom que você está gostando. Já compartilha a nossa live aí, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Chama sua família para participar. Aproveita para seguir a doutora @raquelmazuco.adv, de advogada, tá bom? @raquelmazuco.adv. Ela é pós-graduada em Direito Digital e a gente está conversando sobre a violência contra crianças e adolescentes na internet. Isso celebrando e comentando e ressaltando a campanha da Igreja Adventista anual do Quebrando o Silêncio, esse ano falando sobre a violência no mundo virtual. Tem mais participações aqui com a gente, pessoal comentando, bom dia, eu não quero que divulguem meu nome, mas eu também era um garoto que sofria cyberbullying e assediado virtualmente, eu tinha medo de admitir que eu era assediado na vida real também, e isso tudo eu tinha 17 anos, olha gente. Obrigada pela participação, você contribuir, é bom esses depoimentos, porque alertam aí os pais e até outros adolescentes que estão acompanhando a nossa programação. Ô Raquel, então, algumas pistas aí para que os pais fiquem atentos. Como é que começa essa conversa? O que que capta aí a atenção das crianças na internet?
Então, Rose, a gente estava falando sobre jogos, né? Os jogos hoje, eles são bastante utilizados também como meio de captação, né? Porque, assim, as crianças, elas estão num momento de descontração, elas já são vulneráveis, né? Crianças e adolescentes. E, nesse caso, né, tem alguns jogos que têm interação entre os participantes. Interação via mensagem ou interação com áudio mesmo, né? Não vou falar alguns tipos de jogos aqui, mas existem jogos e realmente são esses que a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque é uma interação direta, normalmente são realizadas em momentos que a criança também está vulnerável, às vezes está num quarto, não está sob a supervisão de um adulto, um responsável, e ali ela fica à mercê do que realmente é passado. Então, assim, antes de tudo, né, a criança está jogando, vê como que é o jogo, vê como que é, se tem essa questão dessa interação, vê o que está sendo conversado, às vezes está com fone, já está restringindo, ali você não sabe o que está sendo escutado. Então, deixa a criança sem o fone, escuta, esteja ali. Realmente, o monitoramento, ele é a melhor coisa em relação a essa situação. Em relação à rede social, até em relação voltando ao vídeo que o Felca fez, né? Ele até pontuou que nas redes sociais, o que é utilizado, os comentários. Os comentários, às vezes, de uma publicação, Reels, que são os vídeos, né? Exemplo no Instagram, que os pedófilos, normalmente, eles conversam entre si. Eles têm siglas, alguns tipos de troca. De mensagem entre eles, link em bio, são coisas que o Felca, na parte que ele juntou, né, de todas a investigação que ele fez por longo de um ano, ele viu que tinha um padrão. Então, direcionamento para Telegram, que é um grupo também, onde os pedófilos normalmente utilizam para divulgação. Então, links também, tem que tomar muito cuidado com links, aonde a criança está entrando no link. Uso de apelidos, né? Muito elogio de pessoas que são adultas em fotos de crianças que não tem nenhum vínculo familiar, não tem ali uma relação para estar elogiando, né? Dizendo. Às vezes é um elogio que a gente fala, tá falando linda, mas não, às vezes não é só isso. Então, tem que tomar cuidado, né? Adulto comentando em fotos de criança. Para isso, existe realmente a opção de perfil privado, né? Privar o perfil nas redes sociais. Então, tomar cuidado com os emojis, né, que eu falei também, sugestivos, que têm duplo sentido. Emojis que eu digo, às vezes, uma frutinha pode simbolizar uma outra coisa. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes não é algo explícito, às vezes pode ser algo sutil, que eles realmente se utilizam, porque eles não vão deixar, às vezes, muito explícito. Então, os pais, os responsáveis, têm que ter fazer uma vista grossa, assim, fazer realmente aí um acompanhamento, um monitoramento bem pertinente, assim, bem forte no dia a dia. Então, tomar cuidado com os contatos também, né? Os contatos privados, ligação, essas mensagens que a gente troca hoje em dia, agora tudo pode ser apagado, uhum, né? Então, tá ali mesmo fazendo no dia a dia monitoramento e supervisionamento.
Ok.
Perfeito. Quem assistiu o programa essa semana não vai pensar duas vezes em deixar o filho jogar alguma coisa, né, Rose?
É verdade.
A gente já falou dos malefícios aí da tela e principalmente dos jogos também. Então, já vai cortar o mal pela raiz aí. Doutora, alguns pais, eu me incluo nesses pais aí, a gente costuma postar fotos dos nossos filhos, né, no Instagram, nas redes sociais. Mas a gente sabe que muitos criminosos roubam as fotos, vídeos dessas crianças e vendem, né, em grupos de pedofilia. Há alguma regulação sobre o uso de imagens de menores de idade, né, nesses espaços virtuais?
Então, Raul, a LGPD, né, que foi o que eu falei anteriormente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já tem essa regulação sobre a divulgação de dados de crianças. Dados ali eles deixam em aberto, porque pode ser informação, foto, qualquer tipo de dado mesmo dessa criança. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, também uma legislação que prevê essa regulamentação, esse controle, né, determina que não haja nenhum tipo de divulgação, nenhum tipo de manutenção, arquivamento de conteúdos de crianças e adolescentes, para que não seja aí, né, incidido a questão de uma penalização, porque é considerado crime. Então, hoje a gente tem legislação no país. O que a gente precisava, ao meu ver, né, focar seria mesmo na parte de denúncia, porque como é um ambiente digital, o ambiente de internet, ele é um ambiente já difícil, né? Difícil até para nós, adultos, a gente está, né, lidando ainda com essa era de internet, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, imagina a criança. Então, assim, realmente seria se valer de que hoje a gente tem a legislação para isso, mas fazer com que isso se aplique mais, né? E para isso precisaria realmente de denúncias.
Tem participação aqui comigo, Lucas Matheus, ele está dizendo: interessante que a gente não deixa os nossos filhos falarem com alguém estranho na rua. Quem que nunca ouviu isso, não é, dos pais? Mas aí ele complementa: mas os filhos estão falando com alguém estranho dentro de casa. Cuidado. Pô, excelente observação, viu, Lucas? Excelente.
Antigamente a gente tinha medo do homem do saco, né? O homem do saco
podia pegar. Verdade.
Hoje em dia é o homem do teclado, né? Cuidado aí com
verdade. O homem do teclado. É verdade. Existe um perfil... Vamos falar desse homem do teclado que o Raul comentou, né? Tem um tipo de perfil de fotografia de crianças que acaba sendo mais cobiçado pelos homens do teclado, como o Raul comentou aqui, sobre, em relação aos pedófilos?
Então, as imagens, né, não só foto, mas também vídeo, que tem traje de banho, né, pouca roupa. Às vezes a criança, realmente, quando a criancinha, né, a gente tende a colocar uma roupinha um pouquinho mais, tá com calor, né, mas assim, não que não deva usar, mas a divulgação disso é algo que preocupa, porque às vezes, pro pai ou pro responsável, isso pode ser visto de uma forma ingênua. Né? Normalmente, quem realmente vê a criança, né, tem esse senso de: olha, que belezinha, tá vestindo essa roupinha, tá nessa posição, que fofa. Mas tem gente que, infelizmente, utiliza isso de uma maneira que a gente diz doentio, né? Porque realmente é doentio. E é um conteúdo que eles utilizam de uma outra maneira. Então, roupas de banho, tomar cuidado com divulgação da criança também fazendo algum tipo de exercício. Às vezes tem criança, tanta criança que faz, né, dança, balé. Então, filmar, às vezes, essa criança, divulgar, realmente pode ser visto com outros olhos. E realmente pode ser um conteúdo que, uma vez na internet, ele pode divulgar para qualquer país do mundo. Foi o que a gente falou anteriormente. Então, pode ir para qualquer local. E aí, nisso, a gente aqui no Brasil, a gente perde um pouco essa noção de que não é só aqui que vai estar esse conteúdo. Ele vai estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer momento. Então, esse tipo de imagem, esses tipos de... O ideal não seria, né? Nem divulgar. Antigamente, a gente tinha os nossos álbuns de fotos em casa.
Uhum.
Né? Então a gente divulgava, tirava foto dos filhos, né? E deixava os filhos realmente ali no nosso íntimo. Hoje em dia, essa questão já pela rede social, ela se ampliou bastante. Então, acredito eu que o ideal seria restringir mesmo essa exposição. Seria legal até um psicólogo, né, falar sobre isso, que dizem também sobre as telas, né? Tal idade não é bom se expor, tal idade também é bom não estar nessa rede social, mas não é meu lugar de fala. Mas, ao meu ver, assim, teria que evitar ao máximo. E se for colocar alguma coisa, que seja num perfil privado. Não deixe ele aberto, não, para qualquer pessoa ter esse acesso.
E tem gente que publica tudo do filho. Onde que o filho estuda, endereço
perigosíssimo,
da de casa.
Perigosíssimo.
Fotos das crianças dançando de forma sensual. Nossa. Fotos da criança tomando banho. Não é? Para quê? Para que você vai fazer isso? A internet é o mundo todo, como você comentou. Não é só ali. Uhum. Então, restrinja, não é? Lu, o que você quer falar?
E só comentar, que a gente tava começando aqui nos bastidores, estava comentando com vocês, até o restringido, o perfil restringido, a gente precisa tomar cuidado, né? Eu tava comentando que eu vi um caso de alguém que era próximo da família, era envolvido com pedofilia, a família não sabia. Então, o que ele tava fazendo? Ele pegava as fotos do perfil daquela criança ali com os pais e ele criou um outro perfil, ele colocava as fotos daquela criança como se ele fosse responsável pelaquela criança para atrair pedófilos. Então, precisa tomar muito cuidado. E eles estavam comentando muito sobre foto sozinha. Então, quando você posta a foto da criança sem o pai, sem a mãe, isso fica mais fácil ainda para quem pega as fotos, porque não tem nenhum adulto ali. Pega a foto e divulgo nos grupos que
eu
estou.
E é complicado mesmo, Lu, porque hoje a gente está numa era de inteligência artificial. Né? A gente fala muito de inteligência artificial. E assim, às vezes a criança, ela nem tá com aquela roupa, ela nem tá com uma exposição. Simplesmente tá com a imagem dela. Simplesmente só tá com o rosto. Aquela imagem, na mão de uma pessoa que consegue usar a inteligência artificial hoje, ela consegue colocar aquela criança dançando, ela consegue colocar aquela criança num corpo que não é dela. Então, assim, há casos, inclusive no escritório de menor de idade, que aconteceu uma situação assim. Então, depois, esse criminoso ainda quis pedir dinheiro para ela para que não divulgasse a foto adulterada, não era uma foto dela. E aí, no caso, imagina a cabeça de uma criança recebendo essa mensagem no direct, falando, olha, não fui. E aí, os pais questionando, né? Não. Se realmente você não mandou nenhuma foto assim, nesse conteúdo? Não, não mandei. Mas a inteligência artificial tá aí pra enganar a gente também. A gente tem que tomar cuidado.
Exato.
Perfeito, doutora. Doutora, de acordo com o estudo mapeamento dos fatores de vulnerabilidade de adolescentes brasileiros na internet, 94% dos adolescentes não sabem como agir diante de situações de risco no ambiente digital. A gente viu agora um ouvinte aí falando, né, que tinha 17 anos e também era bulinado ali. Então, o que esses adolescentes devem fazer ao perceber uma situação de risco no virtual?
Bom, principalmente, né, falar com algum adulto de confiança e zelar pela questão mesmo do cuidado com quem falar também. Né? Então, um adulto de confiança, no caso, uma mãe, um pai, uma avó, alguém que tenha confiança ali no primeiro laço, né, que a gente tem, que é a nossa família. Os pais, né, para a criança ter essa liberdade, os pais têm que também, né, conversar, têm que sempre estar ali próximo, dar essa abertura, dar essa liberdade, vamos dizer assim, esse conforto, para a criança também ter esse... A criança, o adolescente ter esse... esse conforto, né? Essa vontade de passar essa informação também. Então, comunicar, né, um adulto, um responsável. Esse adulto responsável fazer uma denúncia. Fazer a denúncia. Hoje a gente tem sites que a gente utiliza para denúncia, inclusive denúncia anônima. Delegacia, né? Você pode fazer uma denúncia também. Hoje tem delegacia online. Então, você consegue ali também fazer já um registro de boletim de ocorrência. Em relação ao que é importante vocês salvarem se acontecer alguma situação assim. Se for em internet, salvar o URL, que é aquela parte de cima. Da onde foi aquele conteúdo, qual foi o site, anotar data, horário, dia, o máximo de conteúdo que a gente fala de conteúdo probatório. Prints, se foi conversa em WhatsApp, por exemplo, salvar número de telefone que entrou em contato. Tudo isso são elementos que fazem com que, numa futura investigação criminal, consiga se quebrar aquelas barreiras que a gente conversou anteriormente, que tem barreiras, né? É difícil, mas não é impossível. Então, assim, tem que ter toda uma cautela. Essa questão de prints, né? Da gente tirar print do que está acontecendo, do que está sendo conversado, do que está sendo divulgado, do que está sendo pedido, solicitado. Isso tudo depois, né? A título probatório, tem como você levar num cartório, fazer uma ata notarial, que é dar uma validade para isso, se tiver um processo, né, judicial. Então, tem sites hoje que a gente tem sobre denúncia anônima. Um deles é o SaferNet Brasil. Ele já tem um tempo de existência já, e ele trabalha exatamente com essa questão dessas denúncias que ocorrem no meio online. E também, claro, a questão da autoridade policial, porque é eles que vão tocar aí a parte da investigação.
Repete pra gente o site, doutora.
É o SaferNet, SaferNet. Ele é um site próprio para denúncia de crimes que acontecem no meio digital. Mas isso não substitui a delegacia, gente.
Sim. Vamos...
Eu tenho uma dúvida, doutora. Tem muitas... Ali nas redes sociais, a gente tem uma opção de denunciar aquele perfil.
Sim.
Mas, às vezes, a rede social não derruba o perfil.
Uhum.
Tem como judicializar isso também? Eu posso ir na delegacia para denunciar essa rede social, enfim?
Tem. Essa parte da rede social, a gente tem como entrar com medidas judiciais também, de tutelas também, para retirada de conteúdo, algum tipo de, vamos dizer assim, condutas que a gente vê que até viola os termos de uso daquela plataforma, daquele aplicativo, enfim. A gente pode entrar judicialmente, né, com processo para que seja obrigado a retirar aquele tipo de conteúdo. Se tiver algum tipo de violação de direito também, a gente pode entrar judicialmente. Então, tem essa possibilidade, sim, Lu. E realmente é algo que a gente vê bastante, porque, infelizmente, Instagram, Facebook, qualquer tipo de rede social tem muito usuário. Muito usuário ali. Então, não tem como eles terem uma noção grande de avaliar todos os tipos de conteúdos que estão lá. Mas você denunciando já consegue ter uma boa noção ali de quem está violando, e se precisar ativar o judiciário para isso, sim.
A gente está quase... Na verdade, a gente já está na reta final da nossa programação. Há alguma lei específica, um projeto de lei específico que proteja mais as crianças e adolescentes nesse ambiente virtual, doutora?
Então, já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, recentemente, no ano de 2022, teve um projeto de lei que busca, inclusive, em relação à punição das redes sociais, das plataformas, em relação a conteúdo desse tipo de criança e do adolescente, porque a gente está no foco aqui, né? Teve a questão também do FELCO entrando com isso. É um projeto de lei, o número 2628 de 2022, que realmente já buscava já dar mais essa proteção para as crianças e adolescentes, e também buscar sanções para aqueles aplicativos, para aqueles sites que violem e divulguem ou deixem de divulgar esse tipo de conteúdo lá. Então, tem sanções muito, muito severas, né, como multa de 10% sobre o faturamento, enfim, vai até milhões de reais, né? Então, vai depender aí de como vai ser a aprovação desse projeto de lei. Essa semana, inclusive, no dia 19/8, teve a votação na Câmara dos Deputados sobre a urgência, né? Para votar em relação à urgência desse projeto de lei, para ele passar um pouco mais rápido. Ele é de 2022, mas a urgência dele foi para a Câmara dos Deputados e eles votaram favorável para realmente ter essa urgência aí nesse tipo de assunto, para a gente ter também essa segurança a mais para nossas crianças e adolescentes também.
Ok, tem muitas participações aqui, só para a gente encerrar. A Marisete está comentando aqui que ela tem uma filha com 15 anos, um netinho com 13, e a filha mais velha monitora o celular do menor. E ele só pode ficar 2 horas por dia no celular, depois tem que fazer outras coisas na vida, não é? Muito bem, Marisete. Também a participação da Nayara, ela diz que tem um aplicativo no celular dela que monitora o que o filho está fazendo no celular dele. Então ela diz, eu controlo o tempo de uso dele, qualquer aplicativo ou jogo que ele for baixar, chega notificação no meu celular. E aí eu verifico e decido se baixo ou não. Ok, obrigada pela participação, viu, Nayara? Obrigada por compartilhar com a gente.
Muito show, isso aí, a Nayara falar sobre a questão de controle parental. Há aplicativos para isso também, para os pais saberem, até em tempo real, que a criança está mexendo no celular, viu? Isso tem na Microsoft, na Apple, Android. É só ver aí, buscar aí, que realmente tem esses aplicativos, né? O Safe Kids, por exemplo, é um deles, que dá para dar essa segurança e também os pais ficarem ali cientes do que está sendo, né, olhado ali, né, pelas crianças, o que está sendo baixado no celular também.
Finalizamos, doutora. Volta mais vezes pra gente
conversar. Com certeza.
Pra gente conversar.
Agradeço.
a nossa advogada de hoje, doutora Raquel Mazuco.adv, @RaquelMazuco.adv de advogada, pós-graduada em Direito Digital. E a gente conversou com ela sobre essa questão da violência contra crianças e adolescentes na internet. Muito obrigada, até a próxima.
Eu que agradeço, Rose, Raul, todos, muito obrigada. Um ótimo dia, uma ótima tarde para todos.
Vamos almoçar, doutora? Vamos almoçar, então. Raul?
Tô com saudade do almoço aí da Novo Tempo.
Pois é, Raul. Se você estivesse aqui, iríamos almoçar todos juntos.
Verdade. Obrigado, doutora, que Deus te abençoe. Vou deixar um verso bíblico. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Assunto sério, verso sério também, né, Rose?
Exatamente.
Para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time. Um abraço.
Abraço, obrigada, bom final de semana, Raul, nós estaremos juntos na próxima segunda-feira. E a Grazi volta, não é, Raul? Eu espero,
diz,
né?
Diz a lenda.
Essa lenda! Querida, a gente vai ficando por aqui, obrigada pela sua sintonia, o papo importantíssimo, acho que você pode se organizar agora para conversar com o pai, a mãe da criança, que você cuida, né, vocês que são cuidadores, para poder ver como vão lidar com isso a partir de agora. Tem informação no quebrandosilêncio.org, ok? Também aqui na Rádio Novo Tempo, a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, também O Perigo das Telas. Então, vamos seguindo juntinhos, presente para você, tudo de graça. Gente, a NT Notícias vem chegando com a Patrícia Mater e vai ter Clubão da Música, 1 da tarde. Mantenha a sintonia.
Novo Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 11h55. O percentual de lares alugados cresceu no Brasil em 2024. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. O índice passou de 22% em 2023 para 23%. É o maior hoje pelo IBGE. O índice passou de 22% em 2023 para 23%, é o maior número da 16. Hoje são 17 milhões e 800 mil imóveis alugados, que abrigam 46 milhões de pessoas. Isso supera toda a população do estado de São Paulo. Nesse período, a quantidade de moradores de aluguel cresceu cerca de 33%. O levantamento mostrou uma queda de casas próprias, de 62% em 2023 para 61% em 2024. o menor índice da série. A pesquisa apontou também um aumento de apartamentos, que chegaram a 15% dos lares, e as casas caíram para 84%. Pela primeira vez, a fome foi confirmada na cidade de Gaza. Isso é o que mostra um relatório da Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, apoiado pela ONU. O documento divulgado nesta sexta diz que 500 mil pessoas vivem em situação catastrófica com fome extrema, miséria e risco de morte. Mais de 1 milhão estão em nível de emergência alimentar. A região foi elevada para a fase 5, que é o grau mais grave de fome. Segundo o levantamento, o quadro é resultado da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Israel rejeitou o relatório, disse que os dados são parciais, também alegou ter enviado